É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o doutor Frederico Glitz, que vai falar para você sobre como funciona o processo de arbitragem. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Frederico. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia ao nosso ouvinte.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes como funciona o processo de arbitragem?
Então, a arbitragem ela é um procedimento em que as partes, aqueles que estão litigando, disputando alguma questão patrimonial, escolhe um terceiro e essa terceira pessoa é quem vai decidir. Basicamente, então, é um procedimento que nasce de um contrato. Uhum. Né? Um contrato entre as partes em que elas definem que essa terceira pessoa decide com a mesma força de um juiz.
Uhum. E para esclarecer aos nossos ouvintes, doutor, quais são as principais diferenças entre a arbitragem e o processo judicial?
Eu acredito que a principal diferença entre os dois é a liberdade. No procedimento arbitral, você tem muita liberdade de escolha. Escolha em relação a quem vai julgar, como vai julgar, qual vai ser o rito, qual é o procedimento que ele vai seguir, até mesmo quais serão as regras desse procedimento. Já o judiciário, ele não tem essa liberdade. Então, no judiciário, até porque ele é uma garantia constitucional, você tem acesso a ele e este acesso já é pré-determinado. Então, qual é o juiz competente para julgar, portanto, você já não pode escolher quem julga, quais são os temas sujeitos a este juiz. Então, você também não consegue novamente escolher quem julga. E até mesmo as regras, que são as regras do Código de Processo Civil, Código de Processo do Trabalho, enfim. Você, então, trabalha com menos liberdade do que você teria no procedimento arbitral.
Uhum. E qualquer caso pode ser submetido à arbitragem, doutor Frederico?
Não. A regra geral é que são casos que envolvam questões patrimoniais disponíveis. O que quer dizer isso? Aquelas em que as partes podem fazer acordo sobre.
Uhum.
Né? Então, temas que são, por exemplo, relativos a direito de personalidade, por exemplo, nome, por exemplo, filiação, esses já não são temas que já não podem ir para a arbitragem.
Uhum.
A lei da arbitragem foi recentemente reformada e ela deixou mais claro também que a arbitragem pode ser feita em casos envolvendo direito público, então administração pública. Mas também reforçando isso de que se tratam de casos de direito patrimonial disponível.
Uhum. Para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, doutor, o senhor poderia exemplificar um caso de arbitragem?
Sim, claro. Um contrato, por exemplo, um contrato entre empresas, uma discussão societária, até mesmo, eventualmente, questões envolvendo indenizações. Então, são típicos casos de arbitragem.
Uhum. E o senhor ainda poderia traçar um panorama sobre como e quando surgiu esse método, doutor?
Olha, o método é muito antigo. Tá? A gente trabalha, aqui eu estou, claro, me referindo à arbitragem privada, né? Mas existe uma arbitragem pública que é aquela feita entre estados, por exemplo. Então, desde sempre se tem essa noção de que um terceiro pode, de uma forma mais neutra, dar uma decisão que envolva questões que estão sendo discutidas. Seja por estados, por exemplo, canal de Beagle, o canal que separa o Chile da Argentina, foi objeto, a fronteira ali foi objeto, por exemplo, de uma arbitragem. Também na nossa história, em termos de fronteiras, a gente teve intervenções arbitrais também. Mas essas são arbitragens envolvendo o Estado, então são muito antigas e já são bastante consagradas, no Brasil principalmente. Em relação à arbitragem privada, esse procedimento então que a pessoa escolhe um terceiro para resolver o seu conflito, ela no Brasil ela aparece já na primeira Constituição, em 1824.
Uhum.
E as legislações posteriores vão reforçando esse raciocínio, então o Código Comercial de 1850 e mesmo, por exemplo, o Código Civil de 16. Só é, no entanto, é a partir de 96, com a lei atual, a lei de arbitragem, que ela ganha mais força, força no sentido jurídico do termo. Ela consegue se sustentar sozinha. Porque antigamente se entendia que se uma sentença arbitral não fosse cumprida, isso só gerava indenização. Você não conseguia fazer cumprir a sentença. Então, é apenas a partir de 96 que ela ganha essa força. É, o quando surgiu, então, é bastante antigo, né? A gente está falando no Brasil desde, pelo menos, a nossa primeira Constituição. E o porquê é para resolver justamente esses casos envolvendo, então, particulares, né? Que tenham o seu interesse de não submeter a sua questão particular ao judiciário.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Frederico Glitz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o processo de arbitragem. E, é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, e quais são os principais benefícios da arbitragem?
Ela se aplica para casos diferentes, portanto, daqueles que se aplicariam, de um modo geral, ao judiciário. Então, me parece que o principal benefício também é a liberdade, né? Aquela liberdade de escolha que eu mencionei antes. Alguns autores mencionam também a possibilidade de uma ampliação do sigilo. Normalmente, em casos arbitrais, você tem casos que estão submetidos ao sigilo. Também apontam a vantagem aparente de que seria mais rápida e que, eventualmente, ela seria mais especializada. O que, que quer dizer isso tudo? Em relação ao sigilo, todo caso arbitral nasce com essa natureza mais sigilosa. Mas isso também é uma relativa vantagem na medida em que você tem no judiciário casos sob sigilo. Em relação à rapidez do procedimento, isso depende muito de como é construída a cláusula e como é construído o contrato, né? Como as partes escolhem o procedimento. E em relação à especialidade, essa talvez seja uma vantagem um pouco maior, é que quando você escolhe o árbitro, você, claro, vai escolher ele porque é da sua confiança, não no sentido de que eu escolhi alguém para decidir a meu favor, mas decidir da melhor maneira possível. E também no sentido de que essa pessoa provavelmente conhece bastante daquele assunto. Por isso você escolheu. Então, me parece que as duas grandes vantagens seriam justamente essas. A liberdade de escolher, né, o procedimento, quem julga, etc. E também a possibilidade de escolher alguém que seja muito especializado naquele tema.
E, doutor, como funciona o sistema de provas no processo arbitral?
Olha, o sistema de provas, a própria legislação arbitral trabalha com os mesmos parâmetros das provas que acontecem no judiciário. Então, um árbitro pode, por exemplo, ouvir uma testemunha, pedir uma perícia, documentos que vão ser analisados. E também da mesma forma, ou porque as partes pedem aquela produção de prova, ou porque o próprio árbitro sugere aquilo. Em relação aos procedimentos variam um pouco, dependendo da câmara arbitral envolvida, mas esse padrão é seguido sempre. Tá? Ela garante aquela garantia constitucional que nós temos de ampla defesa e amplo contraditório. Né? A prova não seria um problema da arbitragem.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Frederico Glitz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o processo de arbitragem. E, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença entre a arbitragem e a mediação?
Olha, Jéssica, a tua pergunta é bem atual, porque tanto a arbitragem quanto a mediação passaram agora, no começo desse ano, meados de abril, na verdade, por uma reforma legislativa. Tá? A atual lei de arbitragem, ela é de 1996 e está sendo reformada agora, coisa que vai entrar em vigor em torno de uns 50 dias, mais ou menos. Em relação à mediação, a gente tem ela um processo de aprovação pelo Senado das mudanças e foi encaminhada agora para a Presidência da República para que seja feito o decreto, né, e ela entre em vigor também. Então, ambas estão assim, na ponta das discussões hoje em termos de procedimentos e ambas são procedimentos, novamente, para a solução de conflitos. Né? Elas diferem entre si não propriamente no fato de não serem judiciais. Então, ambas são não judiciais. Elas são alternativas àquela solução que o Estado dá pelo judiciário. Mas na arbitragem, a gente tem uma figura de uma terceira pessoa que é escolhida pelas partes e esta terceira pessoa decide. Ela decide tal como fosse um juiz, né? Se diz sempre que ela é juiz de fato e de direito. Isso quer dizer que ela age e se comporta como um juiz e a decisão dela tem a mesma força de uma sentença.
Uhum.
A mediação, ela trabalha com também uma terceira pessoa, mas essa terceira pessoa não vai decidir. Ela vai fazer com que aquelas pessoas que estão discutindo entrem em um acordo. Então, ela faz muito mais um papel de aproximação. Hoje, a legislação arbitral, ela trabalha com arbitragens que podem ser de dois tipos. Então, podem ser tanto, a gente chama de ad hoc, né? São específicas, e elas podem ser institucionais. Esta terceira pessoa, então, que escolhe, que é escolhida e que dá a solução ao caso na arbitragem, ela tanto pode ser alguém escolhido em um procedimento muito simplificado por duas pessoas e resolver isso muito rapidamente, de forma muito, entre aspas aqui, e não de nenhuma forma pejorativa, de uma forma muito caseira, informal, mas ainda assim decidindo e a sua decisão tendo força. E ela também pode ser mais institucionalizada. Pode ser, por exemplo, uma câmara arbitral, como a gente chama, que é um órgão que vai organizar um procedimento e vai fazer esse procedimento andar de uma forma bastante estável e bastante permanente, no sentido de uma organização. Então, a gente tem esses dois tipos de arbitragem. A mediação, ela também está ganhando esse contorno. É possível fazer uma mediação, vamos chamar assim, entre aspas também, só para o ouvinte entender, informal, no sentido de que é uma terceira pessoa escolhida e ela ajuda essas pessoas a entrarem em um consenso, mas também pode ser feita de uma forma mais institucionalizada. A lei que foi aprovada agora pelo Congresso, ela trabalha com essa institucionalização. Então, a mediação vai poder ser também judicial, ou seja, ela vai poder acontecer no judiciário, embora não seja um juiz que faça a mediação. E ela pode ser também, então, particular extrajudicial. Então, a diferença, na verdade, delas, hoje é muito mais o sentido de você escolher a função daquele terceiro escolhido.
Uhum.
Se ele decide, arbitragem. Se ele aproxima as partes, apenas mediação.
E, doutor, quanto tempo, em média, dura um processo arbitral?
Existia um certo mito de que a arbitragem era muito mais rápida que o judiciário. A verdade não é bem essa. O processo eletrônico e também as varas especializadas fazem com que o judiciário ande bastante rápido, de forma bastante rápida, várias vezes. Então, fazer a comparação entre judiciário e arbitragem no sentido de velocidade não é uma boa coisa. Tá? Uma arbitragem, um procedimento arbitral pode durar muito tempo, se assim as partes quiserem, ou pode ser muito rápido.
Uhum.
Tá? O que acontece é que você precisa montar de uma forma adequada o teu procedimento, ou escolher de forma adequada as regras que vão reger aquele procedimento. Então, por exemplo, a lei arbitral diz que uma sentença tem que ser dada no máximo 6 meses. Mas eu posso, por exemplo, colocar na minha cláusula que isso vai ser daqui 2 anos. Então, eu posso escolher. Várias câmaras arbitrais, por outro lado, trabalham com prazos de 20 dias ou 30 dias em procedimentos que eles chamam de expeditos, que são sumários, são rápidos. Então, dependendo do que as partes escolherem e como elas se comportarem dentro de uma arbitragem, a arbitragem pode ser muito rápida, pode levar menos de 1 mês. Ou ela pode ser muito demorada e levar anos. Isso tudo vai depender de como as partes se comportam e quais foram as regras que elas escolheram.
Uhum. E atualmente, doutor Frederico, órgãos estatais têm usado a arbitragem?
Existia bastante controvérsia desse aspecto até bastante pouco tempo atrás. Essa reforma da legislação arbitral que aconteceu há pouco tempo, ela incluiu de forma expressa na lei a menção de que a administração pública direta pode fazer uso da arbitragem. Então, embora houvesse essa dúvida, se podia ou não antigamente, hoje, com essa redação da lei, com essa nova redação da lei, essa dúvida deixa de existir. Não era comum a administração fazer isso. Até porque se corria um risco, em razão justamente dessa dúvida, de que uma sentença fosse anulada. Né?
Uhum.
E daí se perdesse tempo, se perdesse investimento, etc. Com a atual redação da lei, a gente trabalha então com mais certeza. E, aparentemente, isso não vai, não vai trazer nenhuma complicação no futuro em termos das sentenças que forem proferidas. Então, por exemplo, num contrato de concessão, poderia ser incluída uma cláusula arbitral. Eventualmente em licitações, eventualmente. Uhum. A nova lei fala sempre em direito patrimonial disponível. Então, não é qualquer coisa que pode ser submetida. Direitos inerentes ao Estado, que não são passíveis de serem retirados dele, isso não vai poder ser objeto da arbitragem. Por outro lado, algumas das nossas empresas com controle do Estado, como por exemplo a Petrobras, já fizeram uso de arbitragens internacionais. Então, você de vez em quando escuta até a notícia de que a Petrobras, ou, enfim, foi vencedora num processo arbitral ou foi perdedora num procedimento arbitral qualquer. Mas isso em caráter internacional, principalmente por causa das obras e contratos internacionais que eles têm.
Uhum. E é possível desistir da arbitragem, doutor, uma vez aceita a cláusula arbitral?
Então, a gente tem a instituição da arbitragem, ela pode ser feita de duas formas. Numa cláusula, num contrato. E essa é uma forma sempre prévia ao conflito. Ela é genérica, portanto. Então, vai ter uma cláusula dizendo, olha, que as partes vão submeter à arbitragem. Essa cláusula, por si só, já é suficiente para impor para aquelas partes a submissão da sua controvérsia ao procedimento arbitral. Existe também uma outra forma, que é quando a controvérsia surge. Então, o contrato está sendo cumprido e, de repente, as partes divergem sobre algo. E elas podem também, naquele momento, submeter isso, embora não tivessem uma cláusula. Aí isso a lei chama de compromisso arbitral. Qualquer das duas vias encaminha justamente aquela controvérsia para a arbitragem e obriga as partes a fazerem isso. É mais comum que haja uma certa reticência de uma das partes em relação à arbitragem quando estamos diante de uma cláusula. Porque, claro, se o conflito já surgiu e as partes ali decidem submeter a arbitragem via compromisso, isso já indica que elas querem resolver. Quando, no entanto, elas colocaram em um contrato lá atrás, no passado, e agora que surgiu o conflito, elas são submetidas à arbitragem, pode ser que algumas delas queiram cair fora da discussão. E esse procedimento, antigamente, antes da atual legislação, gerava apenas indenização. Então, o que acontecia? A parte dizia, não quero mais arbitragem, vou embora, vou desistir. E a outra ficava com o contrato na mão e podendo pedir apenas uma indenização. Hoje, com a legislação arbitral, a gente não tem essa escapatória. Então, se uma parte não quiser cumprir, a outra consegue mesmo impor a arbitragem por meio da cláusula. Basta que exista essa cláusula. De forma, então, que a cláusula arbitral passa a ser uma estrutura e passa a dar uma segurança bastante grande para que as partes entendam que aquele contrato vai ser submetido a um procedimento diferenciado do judiciário.
E o judiciário, doutor, pode interferir de alguma maneira nos julgamentos arbitrais? E qual é o limite para essa intervenção?
Deixa eu destrinchar a tua pergunta,
claro.
Né? Ele pode intervir no julgamento? Não. Tá? O judiciário não é órgão de recurso da sentença arbitral. Ele não vai rever uma decisão arbitral. O que ele pode fazer é impor a arbitragem, aí a resposta anterior, né? Então, eu não quero mais, vou desistir. A parte que pretende manter a arbitragem vai ao judiciário para o judiciário impor a arbitragem. Isso é possível. Outra coisa que o judiciário pode fazer é ajudar os árbitros. Em que sentido? Puxa, preciso de uma cautelar qualquer, de uma liminar. Eventualmente, isso vai ser feito no judiciário porque foge dos poderes dos árbitros. E o judiciário pode também controlar a sentença. Então, muito mais na tua pergunta dos limites. Quando a sentença arbitral é feita e ela é proferida de alguma forma, vamos chamar assim, equivocada, ela pode vir a ser anulada. E quem anula é o judiciário. Essas hipóteses estão na lei da arbitragem e são hipóteses bastante graves, em que, por exemplo, o árbitro não foi neutro, em que, por exemplo, ele extrapolou os poderes dele, ou que, por exemplo, não decidiu a controvérsia. Então, nesses casos, o judiciário pode intervir para anular, mas não para reformar, nem revisar, nem nada. A sentença é anulada e o árbitro volta a proferir uma nova sentença. Então, assim, o judiciário ele caminha de mãos dadas com a arbitragem. Ele não compete com a arbitragem e, por isso, também não vai rever as decisões da arbitragem.
E, doutor, como o senhor vê a formação acadêmica especializada nessa área?
Olha, a coisa está melhorando sensivelmente, né? Antigamente, quando eu fiz faculdade, esse tema era um tema muito lateral. A partir, então, da edição da lei, que é de 96, a gente passa a ter uma preocupação cada vez mais dentro das universidades em formar profissionais. Tanto com a disciplina específica de arbitragem, então, na instituição em que eu leciono, por exemplo, a gente tem essa disciplina específica, sei também que, por exemplo, na Universidade Federal existe isso, como também na preparação do acadêmico para o futuro.
Uhum.
Antigamente a gente só escutava as faculdades fazendo júris simulados, né, em matéria de direito penal. Hoje, por exemplo, existem grupos de competição em arbitragem. O que eu quero dizer com isso? São acadêmicos de direito que se preparam para participar de competições envolvendo a simulação de uma arbitragem, de um procedimento arbitral, seja de forma nacional ou internacional. São os chamados MUTs. E esses grupos hoje já estão no país inteiro, existem competições nacionais e internacionais que eles participam, e a preparação deles é bastante forte normalmente. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos isso. Isso no nível da graduação, né? Do ponto de vista da pós-graduação, existem ainda poucos programas que oferecem o raciocínio só especificamente da arbitragem, mas normalmente os incluem nos seus respectivos programas, então, como mais uma matéria. Por que isso? E por que essa preparação é diferenciada? Porque o profissional que trabalha com arbitragem, ele não é um profissional que foi formado durante os 5 anos vendo o processo civil e que está acostumado a ir para o judiciário. A arbitragem, ela é um procedimento um tanto diferente, que exige muito estudo da matéria propriamente de direito, não tanto do procedimento, mas muito mais da matéria de direito. E como ela é muito relacionada com a matéria de direito internacional, volta e meia vai exigir que esse mesmo profissional tenha domínio de outras línguas e de outros direitos, que não seja só o direito brasileiro. Aí entra também o papel, por exemplo, de convenções internacionais que o Brasil está aderindo. Uma delas aderiu recentemente, que é a Convenção de Viena de 1980, sobre compra e venda de mercadorias, internacional, compra e venda internacional de mercadorias. Então, esse estudo, como é um estudo diferenciado, exige do profissional também uma especialização, uma busca de uma especialização diferenciada. Esses programas também já estão hoje em nível de mestrado, por exemplo, principalmente fora do país, e vários desses profissionais buscam esses mestrados, essas especializações fora do país para poder melhor atuar aqui no Brasil.
Uhum. E para finalizarmos, doutor Frederico, como o senhor vê o processo de arbitragem no nosso país atualmente?
Olha, já a partir de 96, então, a gente começa a ver um incremento dele, né? Um aumento da institucionalização e da cultura da arbitragem, seja em nível acadêmico, seja em nível profissional. Agora, com esta atual reforma, a gente vê também a preocupação em ampliar os espaços da arbitragem. Existe ainda bastante controvérsia, principalmente envolvendo a matéria de direito do trabalho e de direito consumidor, que foram retiradas dessa legislação, elas foram vetos na legislação, então isso está sendo debatido se, na verdade, é uma proibição ou não. Mas o que me parece que começa a acontecer já, principalmente naqueles operadores envolvidos diariamente com o direito, mas com outras pessoas, é a consciência de que podem resolver os seus conflitos de formas alternativas ao judiciário. Eu tendo a acreditar que hoje a gente tem uma judicialização da vida que está muito grande, muito elevada. Qualquer coisa, a pessoa vai ao judiciário para reclamar o judiciário, as pessoas não conversam mais. Neste sentido, tanto a mediação quanto a arbitragem, elas tendem a ajudar não só a desafogar o judiciário, não é esse o raciocínio, mas permitir que haja uma consciência e uma responsabilização das próprias pessoas envolvidas no conflito de que elas precisam resolver o seu conflito. Deixando de usar, por exemplo, o judiciário como um grande divã em que elas vão lá, na verdade, fazer uma discussão ou prolongar aquele problema que elas têm. Então, me parece que o nosso próximo desafio é justamente fazer essa conscientização da utilidade e até da instrumentalidade da arbitragem, de fazer usar ela para resolver os seus próprios problemas. E do ponto de vista dos nossos objetos, o desafio continua sendo em tentar entender como que o procedimento arbitral pode acontecer sem prejudicar aquelas partes que são consideradas vulneráveis, como, por exemplo, o trabalhador e o consumidor. Na verdade, a arbitragem pode ser um aliado deles também, desde que, claro, não seja imposta.
Uhum. Doutor Frederico, quero agradecer novamente o senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Sou eu que agradeço. Foi um prazer.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!